Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005, perguntas entre 30 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala, sempre de um local silencioso, por gentileza. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Sem mais delongas, vamos aqui à primeira pergunta.
Boa noite, José Cobori. Sou Ivan Berto, sou de João Pessoa, na Paraíba. Trabalho como vendedor numa loja de home center de construção e gostaria de entrar nesse mercado de day trader, mas eu não sei por onde começar, qual o valor que eu iniciaria, como seria o primeiro passo, o que eu poderia fazer para iniciar nesse mundo dos investimentos.
Bem, Ivan Berto, de João Pessoa, na Paraíba. Ivan Berto, vamos lá, essa sua primeira pergunta aqui é muito simples. A melhor forma de você começar nos investimentos é adquirindo conhecimento e não fazendo day trade, tá? Então você provavelmente deve estar vendo aí alguns influencers, alguns vídeos de day trader aqui pelo YouTube, né? O pessoal sempre mostra que é fácil, mostra as telas, é muito sedutor. A pessoa acha que está dentro de um filme de Wall Street. Mas meu conselho para a melhor forma de você começar nos investimentos, esquece o day trade, esquece a operação de curto prazo. Adquira conhecimentos e, obviamente, utilize-os para aplicar no longo prazo e de forma consciente, sempre avaliando os fundamentos da empresa, os fundamentos da economia e do setor em que a empresa atua. Espero ter te ajudado. Vamos à próxima.
Bom dia, professor. Eu sou o Robson, aqui de Mogi Guaçu. Sou grande fã do seu trabalho e acompanho seus conteúdos. Agradeço aí como entusiasta do assunto, pela qualidade e pela disponibilidade aí gratuita a nós. Comprei um livro seu, é um livro muito bom também, então eu tenho cada vez mais, quando tenho oportunidade, de acompanhá-lo. Gostaria de aproveitar aí o espaço do seu podcast para tirar uma dúvida que eu não costumo não encontrar na internet, e intuitivamente eu não consegui chegar à conclusão. Quando eu estou montando, apurando o fluxo de caixa descontado, eu sempre fico na dúvida de quanto que é o recomendado. Eu imagino que há premissas e contextos para a gente poder validar e chegar mais próximo do ideal. Mas existe um número, uma regra para a quantidade de anos que a gente vai projetar para trazer o valor do fluxo de caixa a valor presente? E a minha principal dúvida é quanto à perpetuidade, se existe um número também. Então eu não sei há quanto tempo eu faço essa projeção. Eu faço a projeção da perpetuidade em 15 anos, 50 anos, em 100 anos. Provavelmente o senhor já deve ter tratado isso no canal, mas talvez eu não tenha percebido, não tenha conseguido entender de forma aí que me deixe mais seguro para poder simular e fazer meus estudos aqui acerca do tema. Se o senhor puder esclarecer, eu ficarei muito feliz, tá? Um grande abraço e desejo ainda mais sucesso a vocês. Parabéns aí pelo excelente trabalho.
Bem, vamos lá. Robson de Mogi Guaçu, São Paulo. Robson, duas perguntas aí. Bom, primeiro, obrigado aí pela deferência. Espero que você tenha gostado não só do curso, mas do livro. Pode ser que você não tenha terminado de ler o livro. Então, vamos tirar essa dúvida. Você disse primeiro qual a projeção que você faz quando você está, obviamente, imaginando o resultado futuro da empresa. Então, você tem ali uma projeção de uma primeira etapa, a projeção do crescimento, e depois você considera a perpetuidade, né? Porque uma empresa, ela tem expectativa, né? Você não tem um prazo, vou comprar essa empresa porque ela vai fechar daqui 10 anos. Não, a gente sempre tem uma expectativa que a empresa funcione a princípio para sempre, né? Mas matematicamente, se ela funcionar mais de 40 anos, você já pode considerar a perpetuidade. Então, quando a gente faz essa projeção de expectativa de geração de caixa futura, a gente está imaginando que a empresa vai ainda crescer, se for uma empresa. Existem vários, né? Se você lê os livros de valuation e modelagem financeira, né? E avaliação de empresas, existem várias formas. Você pode imaginar que é uma empresa madura, uma empresa que não tem mais como crescer, aí você considera só a perpetuidade. Se é uma empresa muito nova, digamos uma empresa de tecnologia, você imagina que ela vai crescer nos próximos 10 anos, sei lá, 5 anos, 7 anos. Aí você é o período que você projeta. mas naturalmente se projeta entre 3 e 5 anos, tá? Você está imaginando que a empresa, até porque com a dinâmica de hoje, né, inclusive no próprio segmento aí do setor de tecnologia, você não cria uma tecnologia hoje que é inovadora e permanece muito tempo dominando o mercado com uma exclusividade, né? Logo vai aparecer uma outra tecnologia para substituir a sua ou uma outra tecnologia para copiar a sua. Então imagina lá o Uber, né? O Uber foi criado e tal, foi uma grande inovação, mas logo veio. E o Cabify, né? Veio o Lyft fazendo a mesma coisa. Então imagina-se que você não consegue manter essa exclusividade, né? Do seu pioneirismo. Inclusive, tem vídeos aqui que eu falo da Tesla, né? A Tesla está aí na notícia que perdeu mais de 700 bilhões de dólares de valor, né? Isso me lembra muito, vocês podem ver esse vídeo e depois vocês dêem uma olhada num vídeo que eu fiz antes do IPO do Nubank. Porque geralmente as pessoas projetam nessas empresas, né, que viram moda, são inovadoras, elas projetam um crescimento aí como se a empresa fosse dominar o mercado durante muito tempo, e isso não acontece. Então, lá antes do IPO do Nubank, eu falei, bom, eles estão projetando aqui que a empresa vai continuar crescendo nos próximos 5 anos, a mesma taxa que vinha crescendo, vai ter não sei quantos milhões. Ou seja, sempre se projeta o melhor cenário. Né? Obviamente, quando você vai fazer um IPO, você vai vender, você quer vender uma parte da sua empresa, você naturalmente vai ser não só otimista, como entusiasmado, e você vai projetar sempre o melhor cenário. Então, cabe ao investidor, a quem está fazendo a avaliação para ser sócio dessa empresa, trazer isso um pouco mais para a realidade. E a primeira coisa que tem que fazer é: ninguém vai dominar o mercado para sempre. Muito pelo contrário, vai dominar por muito pouco tempo. Como eu disse, sempre vai aparecer alguém, uma outra tecnologia para substituir, ou concorrentes, aí, novos players para entrar e tentar tomar uma parte do seu mercado. Né? Então foi o que aconteceu com a Tesla. Né? A Tesla era uma queridinha, né? Explodiu, passou a valer aí mais de US$1 trilhão. Por quê? Porque na projeção imaginava que ela vai dominar o mercado de carro elétrico durante muito tempo. Isso não acontece, né? Então essa queda nas ações da Tesla foi justamente porque esse ano de 2022, né, o ano que passou agora, terminou agora 2022, ela tinha uma projeção de crescimento que não foi atendida. Ela cresceu? Cresceu. Mas não naquela proporção que tinham projetado. Então o mercado vai lá e ajusta tudo de novo. Bom, se nesse ano de 2022 já não cresceu, então provavelmente aquela taxa que botou em 2023 também não vai crescer na mesma proporção. Até porque, novamente, aquilo que eu te falei, ninguém mantém uma vantagem competitiva assim por tanto tempo, né? Então você vê, obviamente, as grandes montadoras aí já entraram nesse mercado carro elétrico e vai tentar tomar cada um a sua parte, né? E a Tesla vai sofrer um pouco mais para dominar esse mercado. É isso que o mercado ajustou no valor da Tesla, tá? E é isso que eu expliquei lá no IPO do Nubank, porque ela estava muito superestimada qual seria o crescimento da empresa. Então, isso posto, né? Retrazendo esses assuntos, o que eu quis dizer com isso? Imagine que você, a empresa que você está avaliando, por quanto tempo ela vai crescer? Você fala, bom, ela vai crescer ainda, o mercado, apesar do setor ser tradicional, ou é um setor inovador, você vai fazer todas as suas avaliações, ela vai crescer nos próximos 5 anos. Então é esse período que você vai projetar. Né? Você está imaginando que ela vai crescer nos próximos 5 anos, e depois ela vai se estabilizar, vai manter o market share dela. E a partir do momento que ela vai manter o seu market share, você vai crescer só o que a gente diz, que é o crescimento da economia, né? No máximo o crescimento aí da economia, porque matematicamente você está já considerando ali a perpetuidade. Aí você fala, bom, a partir desse momento ela vai crescer 3% ao ano. E aí, a partir do 5º ano, você começa a considerar a perpetuidade. E a sua segunda dúvida, né? Qual que é o prazo da perpetuidade? O nome já diz, é o prazo perpétuo, né? Você não tem, vou calcular 40, vou calcular 5, não. Quando você usa a fórmula da perpetuidade, você já está considerando, como o próprio nome diz, a perpetuidade. Então, a forma de propriedade é simples, né? É o fluxo seguinte ali do ano 5, seria o fluxo do ano 6, né? O fluxo dividido pelo custo de capital menos a taxa de crescimento em perpetuidade. Então imagine que você está falando que vai crescer 3%, então a partir do 5º ano o fluxo cresce 3%, então o fluxo, né, é o fluxo do ano 5 mais ou vezes 1.03, que é 3%, dividido, digamos, você chegou num custo de capital de 20%. Então dividido por 20% menos os 3%, que é 17%. Então vai ser esse fluxo dividido por 17%. Isso já vai te trazer ali o valor da perpetuidade, que somado ao prazo que você projetou aqui de 5 anos, vai ser o valor da empresa. Tá joia? Espero ter te ajudado, Robson. Essa é a explicação. Vamos aqui à próxima pergunta. Olá, professor. Me chamo Felipe e falo de Ivoti, Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conhecimento que você compartilha com todos os que acompanham o seu canal no YouTube e fazem os seus cursos. A minha dúvida é referente ao movimento de redução de capital, que trago como exemplo o caso da BR Properties. Poderia esclarecer como isso é feito, o objetivo e impacto para o investidor? Bem, vamos lá, Felipe. Redução de capital. Por que uma empresa reduz o capital? Né? Então, primeiro, vamos explicar aqui o que é uma redução de capital, por que a empresa faz isso, que é o que só pergunta, né? Qual o objetivo, por que isso é feito. E depois eu digo aí qual é o impacto, né, possível que pode ter aí para os investidores. Nesse caso da BR Properties, o que aconteceu? Ela tem... Vou explicar do início para você entender a contabilidade, que aí fica mais fácil. Tá? Quando você abre uma empresa, digamos, vou abrir qualquer coisa. No meu exemplo sempre é a padaria, né? Vou abrir uma padaria. Aí eu ponho lá 100 mil reais. Coloquei 100 mil reais. Começou ali a minha empresa e, obviamente, vou ter que contabilizar isso. Então, imagine essa forma assim de explicar para você entender, né? Coloquei 100 mil. 100 mil é o meu capital social, está lá no PL, capital social. Como o passivo total tem que ser igual ao ativo total, então esse dinheiro entrou, está contabilizado como 100 mil ali no capital social e 100 mil vai estar no caixa em dinheiro. Aí compro lá... tudo que eu preciso, comprei o forno para assar o pão, comprei o balcão de frios, né? Aí aquele dinheiro, gastei 50 mil, aí 50 mil ali, uma parte vai virar, 50 mil, digamos, vai ser o imobilizado, você comprou os ativos da empresa. Tá? Então, exemplo simples, aí depois vai ter capital terceiro, você vai sempre partida dobrada, né? Tudo que entra de um lado tem que entrar do outro. Então a lógica é essa, tá? Como você comprou os ativos aqui, você não movimentou o dinheiro só no ativo, então continuou 100 mil. Só que agora 50 no caixa, 50 é ativo mobilizado e continua 100 mil ali no capital social. Essa é a lógica. Por que eu explico isso de forma simples? Para você entender o que é redução de capital. Então imagina que a BR Properties colocou ali X bilhões na empresa, capital social. O negócio dela é no mercado imobiliário. Comprou ali alguns imóveis, fez as operações e operou a empresa. Então... tá ali X bilhões aqui, a mesma quantidade está aqui no ativo. Mesma coisa, né? Foi uma parte para o caixa, depois comprou ali os prédios, os edifícios. Está ali no ativo da empresa. O que aconteceu com essa empresa? Ela vendeu, se não me engano, 2 edifícios no ano passado. Vendeu 2 edifícios, tarará, e aí ela vendeu, obviamente, esse dinheiro saiu ali, no caminho inverso, saiu ali dos ativos e virou caixa. O que uma empresa faz com caixa? Para que você, volta ali no exemplo da padaria, por que você pôs 100 mil na padaria? O dinheiro ficar no caixa? Não, você vai utilizar aquele dinheiro, operar aquele dinheiro, transformar em ativos, fazer as suas operações e, obviamente, dando lucro, vai dar retorno, vai remunerar esse dinheiro que você pôs, que está ali no seu capital social, que é o dinheiro do acionista. Tá? Então, quando ela vendeu os edifícios, o dinheiro voltou para o caixa, ela precisa dar um destino a esse dinheiro. Ela fala, bom, vou comprar outro imóvel, vou construir, vou fazer alguma coisa, meu negócio é imobiliário. O que a empresa chegou à conclusão? Que devido aí ao cenário, à crise, taxa de juros, um monte de avaliações que eles fizeram, ela não tem uma destinação para aquele dinheiro para, digamos, rentabilizar ele para o acionista. Numa empresa, ela pega e distribui dividendos, né? Porque eu sempre explico aqui, por que a empresa distribui muito dividendo? Porque ela não tem o que fazer com o dinheiro. Se ela tivesse investimentos a fazer que gerassem retorno acima do custo de oportunidade do acionista, ela utilizaria o dinheiro. Então, como ela não tem, ela distribui em forma de dividendos, né? Retém uma parte ali para fazer investimentos ou manutenção de ativos e o resto ela distribui, né? Então, empresa de energia elétrica, por que ela distribui muito dividendos? Porque ela não tem onde reinvestir o dinheiro. Ela tem uma limitação geográfica, uma concessão pública, ela já tem toda a estrutura, os ativos ali já estão todos operando, já estão... Basicamente, ela vai ter que manter esses ativos, retém uma parte ali só para fazer a manutenção de ativo, o resto ela distribui, não tem para onde crescer. Né? Então, essa é a lógica. Tá? Do contrário, também é verdadeiro. Uma empresa, digamos, eu acabei de dar um exemplo, empresa de tecnologia, ela tem um monte de oportunidade de crescimento. O que ela vai fazer? Ela vai reter 100% do lucro e vai reinvestir, porque vai dar retorno. Tá? Então, empresa distribui muito dividendo, empresa não distribui nenhum dividendo. Qual a diferença? Uma empresa é ruim, outra boa? Não. Você pode ter empresas boas e ruins de um lado e boas e ruins de outro. Tá? Tudo precisa ser avaliado. Né? Então, no caso aí da BR Properties, o que aconteceu? Ela vendeu esses edifícios, o dinheiro virou caixa, ela não tem onde reinvestir, ela fez uma avaliação de cenário, avaliação econômica, avaliação setorial, avaliação do próprio negócio dela. Falou, bom, eu não tenho onde reinvestir esse dinheiro para rentabilizar conforme o acionista espera. O que eu faço? Devolvo o dinheiro para o acionista. Como esse dinheiro está no capital social da empresa, o que ela vai fazer? Vai fazer uma redução de capital. Então ela vai sair o dinheiro aqui do caixa e vai sair aqui do capital social. É isso que ela está fazendo. Então, quando ela fala uma redução de capital, o capital social dela vai reduzir. Tá? No caso da BR, parece que ela vai distribuir uma parte em dinheiro, obviamente, essa parte está no caixa, uma outra parte em cotas de fundo, que deve estar ali em aplicações ali no ativo, né? Aplicações financeiras de fundo de investimento, que, se não me engano, é dela própria, né? Esse fundo. Então, essa é a lógica, tá? Por que que é feita a redução de capital? Porque não tem onde reinvestir o dinheiro, ela liquidou alguns ativos, não tem onde reinvestir, ela vai devolver para o acionista, né? Como vai sair do ativo aqui, do caixa que está no ativo, tem que sair do passivo, e no passivo está lá no capital social, vai ter que reduzir. Então, isso é uma redução de capital, tá ok? Uma empresa normal, você fala, ah, qual a diferença? Uma empresa normal, geralmente, ela gerou lucro, não tem como reinvestir, aquele lucro não está no capital social. Ainda não foi incorporado no capital social, né? Está ali em lucros e prejuízos acumulados, ela distribui. Tá ok? Essa é a lógica. Então você falou por que que é feito, qual o objetivo é esse. Agora, qual o impacto? Se não me engano, essa empresa vai distribuir uma grande parte do seu capital social, vai ser uma redução de capital grande. Então talvez a empresa fique pequena demais na bolsa, tá? Então, se você é um acionista dessa empresa, você tem que ver que se ela ficar pequena demais, primeiro, ela perde a liquidez, você vai ter pouca liquidez. O que é liquidez? É a porta de entrada e saída. Quando você quiser entrar na empresa, você tem liquidez para comprar. Quando você quiser sair, você tem liquidez para sair. Então, para você que é pequeno acionista, isso pode ter um impacto que vai perder a liquidez. Ou seja, você pode querer sair e não ter uma boa liquidez para você sair naquele momento. Não é isso? Todo investimento você tem que ver a porta de entrada e tem que ver a porta de saída também. Tá? Isso a gente chama de liquidez. Tá ok? Então, pode ter esse impacto. Ou ela pode fechar o capital, né? E aí, fechando o capital, liquidez zero. Mas antes de fechar o capital, ela faz uma oferta aí para os acionistas atuais a vender sua parte ou avisa, né, que está fechando o capital. Tá ok? Então essa é a explicação. Espero ter te ajudado, Felipe. São assuntos aí não tão comuns, né, que parecem ser complexos, então vale a pena aí uma explicação aqui. Tá joia? Obrigado pela participação. Agora aqui uma pergunta aqui do meu amigo Robério Negreiros de Brasília. Ele mandou aqui um comunicado dessa mudança aí da renda fixa, da marcação ao mercado, né? Que a partir de dia 2 de janeiro entrarão em vigor as novas regras da Anbima para a prefixação de ativos de renda fixa, CRIs, CRAs e debêntures. Aí ele pediu para eu explicar o que que é isso aqui. Então vamos lá. Tentar novamente explicar de forma simples, né? E resumida, tá? É porque tem muito vídeo, se não me engano, já tem muito vídeo aí da própria Anbima, né? Vídeos aí de canais de finanças explicando. Então qual que é a lógica? Você vai dar mais liquidez para esses papéis. Por que que você vai dar mais liquidez, como eu expliquei na fórmula passada? Porque hoje, se você tem uma CRI, uma CRA, debêntures já tem liquidez, né? Mas você tem. Depende da empresa também. Se você comprar uma debênture de uma empresa pequena, não vai ter liquidez. Se você comprar uma debênture da Petrobras, vai ter liquidez. Mas digamos que você não tem muita liquidez. Você tem lá uma CRI ou um CRA. Você não sabe o que você quer. Você comprou, vai vencer daqui 2 anos. Aí passou 6 meses. Você não tem uma noção do valor disso. Você queria sair, eu queria sair. Tem liquidez, eu consigo vender por quanto esse papel? Então o investidor não tem, tá? Então o que existe hoje é o que a gente chama de marcação na curva. O que é a marcação na curva? Você comprou um papel hoje, vai vencer daqui 2 anos a uma taxa X, né? Então lembre-se lá sempre que eu falo da fórmula, né? Valor futuro trazido a valor presente por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Esse é o valor hoje do título. Então o valor futuro, imagine que fosse uma CRI igual, um CRA, uma CRI igual qualquer tipo de papel aí de renda fixa. Não é assim, tá? A CRI tem vários negócios, mas só para vocês entenderem o que que é marcação na curva e a lógica disso. Então imagina uma LTN. Uma LTN vale 1.000 no vencimento, quero comprar ela hoje 2 anos antes. 1.000 dividido por 1 mais a taxa, sei lá, comprei por 13,75, que é a taxa Selic. Então, 1.000 dividido por 1 mais a taxa, 1,375, elevado ao tempo. Falta 2 anos. Então a taxa anual, falta 2 anos, lembra da regrinha, tem e quero, né? Então eu tenho a taxa anual, que preciso transformar ela em taxa diária, porque nunca vai dar, sei lá, 2 anos redondo, vai dar em dias, e são em dias úteis um título público. Então os dias úteis são considerados 252 dias úteis por ano, então você vai pegar, falta, sei lá, 247 dias. Então vai ser 247 dividido por 252, vai dar ali o expoente, 1 mais a taxa elevada ao tempo, e 1.000 dividido por isso, você vai saber o valor do título hoje, tá? E aí que fala marcação na curva. Imagine que a LTN não fosse marcada a mercado. Ela é, tá? Porque tem liquidez. Imagine que não fosse marcada a mercado, como uma CRI ou uma CRA. O que que é uma marcação na curva? De hoje até o dia que vencer, vai ter uma curva. Por que vai ter essa curva? Porque quando passar um dia, aquela continha que eu fiz, no nosso exemplo, 247 dividido por 252, já não vai ser 247, vai faltar um dia menos. Vai ser 246. Passou dois dias, vai ser 245. Passou três dias, vai ser 244. Então, toda vez que passar um dia, vai mudar o valor do papel. Então, esse valor ele vai, é como se você fosse plotando esse valor numa curva. Do dia, sei lá, você comprou por 797. Hoje, vai valer 1.000 no vencimento. Então, todo dia ele tem um valor diferente. E se você for fazer essa conta, você joga no Excel, você faz rapidinho, né? Se não tiver essa liquidez, então ela vai formar uma curva. Hoje vale 797, amanhã 797, não sei o quê, amanhã 797, depois de amanhã 797. Então vai, né? Vai passando aqui e vai formar uma curva, até valer 1.000. Então de 797 até 1.000. O que vai mudar? A passagem do tempo, né? Cada dia vai faltar um dia menos, vai formar essa curva. Então hoje esses papéis são marcados na curva. O que é isso? Tem um valor previsto ali na taxa que você contratou, passa só, você só muda, altera os dias que faltam para vencer. Então, você vai levar até o vencimento como qualquer ativo. Não vai mudar nada. Você vai levar até o vencimento e vai receber o que você contratou. Mas hoje não tem liquidez para esses papéis. Você fala, pô, quero vender daqui 6 meses. Eu não sei por quanto vai estar sendo negociado, porque não tem liquidez, não tem negociações e não é público isso. Tá? O que vai acontecer? Eles vão tentar dar mais liquidez, porque com essa regra, como é que eles vão saber o valor de cada dia que está negociada no mercado? Então, a diferença, marcação na curva e marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É quanto vai estar negociando amanhã, depois de amanhã, daqui 3 dias. Qual que é o valor daquele papel que está sendo negociado naquele dia? Então, a Anbima vai recolher, né, as informações do mercado, nas corretoras, tá? Nos bancos de investimento, ou seja, no mercado financeiro, por quanto está sendo negociado esses papéis. Né? Então vai chegar ali a um valor que está sendo negociado e vai estar sendo negociado na taxa daquele dia, concorda? Por que uma LTN perde valor? Porque a taxa está subindo, né? Se ela estivesse caindo, ela ganha valor. Lembra ali que a taxa está no denominador? Quando a taxa sobe, perde valor. Quando a taxa cai, ganha valor. Tá? Mesma coisa qualquer papel de renda fixa. Então, amanhã a taxa, sei lá, não vai estar mais 13,75. Próxima reunião no Copom, aumentou para 14. Então aumentou a taxa, o papel vai alterar o valor. Você tem uma CRI que foi negociada a 3,75. Se você olhar a curva, não mudou nada. Mas se você olhar a marcação de mercado, já mudou, porque a taxa de juros mudou. Então, naquele dia, todo dia, está sendo negociada uma taxa diferente. A Anbima vai recolher a taxa que está sendo negociada, que vai dar o valor do título, vai estar público ali, ó. Esse título hoje vale X reais. Né? E aí vai formar o que a gente chama de marcação a mercado. Ó, se tivesse na curva, valeria, imagine que seja esse nosso exemplo da LTN. Se tivesse a marcação na curva, valeria 798 amanhã. Como alterou as condições, expectativa de taxa de juros, um monte de coisa alterou, não vai, amanhã não vale 798, vai valer 797. Vai continuar valendo 797 porque deu uma alteração na taxa aqui, apesar de ter diminuído no dia, mas a taxa subiu um pouquinho, ficou no mesmo valor que era ontem. Né? Então, se olhar na marcação na curva, está 798. Se olhar na marcação no mercado, está 797. Por quê? Que é o preço que o mercado está pagando. Ok? Daqui 6 meses a mesma coisa. Daqui 6 meses era para valer 843. Na curva. Está marcado na curva 843. Mas naquele dia que está sendo negociado, daqui 6 meses, já mudou a taxa de juros, expectativa, mudou um monte de coisa na economia. E o mercado está negociando a 820. Então, marcação na curva, 843. Marcação ao mercado, 820. É aquele valor que está sendo negociado. É com aquele valor que você vai conseguir sair do papel se você vender. Tá? Então é isso que vai acontecer. Vai ser marcado a mercado. Por que vai dar liquidez? Porque hoje você não sabe. Né? Você comprou um título para daqui 2 anos, você não sabe quanto vai estar valendo daqui 6 meses. Você vai saber na curva. Mas como o mercado está negociando, se você quiser sair, você não sabe o valor. Então agora você vai ter isso bem claro. Tá? Parece que a regra é ter que informar todo mês, mas isso vai ser praticamente diário. Então daqui até vencer o papel, você carregar até o vencimento, vai ser a taxa que contratou. Se você quiser sair no meio do caminho, você vai ter informação de quanto o mercado pagaria no seu papel. Tá ok? Essa é, não sei se ficou complicado, espero que não, né? Sempre tento simplificar, mas essa é a lógica e é isso que vai ser feito, tá? Quando isso for feito, naturalmente vai dar mais liquidez, porque, lembra, eu preciso saber a porta de entrada e a porta de saída. Então, eu sei a porta de entrada quando eu compro título. Na regra da marcação na curva, eu não sei a porta de saída. Minha porta de saída está só lá no vencimento. Então, de agora até o vencimento, eu só vi uma porta de saída no vencimento. Agora eu vou ver porta de saída todo dia. Então seria isso. Como eu tenho essa visão que eu posso sair todos os dias e saberei o valor que eu consigo sair, ele vai dar mais atratividade ao papel, vai se conseguir emitir mais papéis desse tipo, porque o mercado vai ter mais liquidez. Então é um ciclo virtuoso, né? Vai ter mais porta de saída, mais investidores entrando, e obviamente o mercado vai se beneficiar, porque as empresas vão poder emitir mais papéis desse tipo, já que ela vai ter mais liquidez. Tá, ok? Essa é a lógica. Agora, parece que todos os investidores, pessoas físicas, serão marcados na curva, e os investidores qualificados, que é o seu caso, Roberto, os investidores qualificados, que são aqueles que têm um volume maior de dinheiro investido, mais de 1 milhão investidos aí em ativos financeiros, ele vai poder escolher se ele quer marcação ao mercado ou marcação na curva. Se ele quiser marcação na curva, continuar a marcação na curva, ele vai ter que declarar isso. Tá joia? Essa é a resposta e uma explicação aqui um pouco mais resumida, Roberto. Espero que você tenha sido atendido aí na sua dúvida, e todos vocês. Então é isso, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Para conteúdos extras, acesse o meu site josecobori.com.br. Conteúdos extras que você não encontra aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.